Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Eu não sei se eu falei em outra língua, mas eu avisei que não ia ter reunião. Eu avisei que não ia ter reunião. Eu avisei que nós íamos estar aqui orando, mas parece que o pessoal não sabe, né? Não sabe fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa a não ser assistir reunião. Não sabe. Mas amém. Então vamos aproveitar que o pessoal está aqui, né? E não sabe fazer outra coisa a não ser assistir reunião, ouvir, escutar. Então vamos. Bem que o tempo, né? Eu imaginei, falei, a gente vai chegar, o pessoal vai estar orando, tal, profecia, deve estar acontecendo. Deve estar tendo lá, como é que fala? Batismo com o Espírito Santo. Né? Porque a gente não dá essa oportunidade para a igreja, não dá tempo para a igreja, né? Hoje, por exemplo, hoje vai ter tempo, né, Lázaro? Mas amém. Vamos então aproveitar o tempo para a gente conversar um pouco, dar uma liberdade maior para a igreja, conversar um pouco, né? Porque eu acho que de pregação a gente já tem ouvido bastante. Vamos conversar um pouco. Trocar umas figurinhas. E fazer alguns comentários. Eu nem imaginava que, né, que o pessoal da igreja tivesse. Estou vendo ali a Priscila, Fatinha, né? Porque a igreja é assim, em dezembro ela morre. A igreja em dezembro ela morre. Aí em janeiro, fevereiro, ela começa a nascer de novo. Né? O novo nascimento da igreja. Começa em fevereiro, janeiro, fevereiro. Aí quando chega lá, em novembro, né? Meados de dezembro, a gente já começa a morrer. Tem reunião aqui, tem reunião no mês de dezembro. Tem reunião aqui com 70, 60, 80 pessoas. Mas amém, falando nisso, parei aí, seu pai, tá bom? Mais ou menos. Amém. Vamos aproveitar e falar um pouco. Foi até bom. É bom que vocês estejam aqui, é bom que vocês entendam que nós precisamos muito mais, do que ouvir. Nós precisamos muito mais do que culto religioso. Culto religioso. Nós precisamos entender melhor o que significa a igreja. O que significa a igreja? O que é a igreja? Né? Na verdade, eu estava até comentando com algumas pessoas essa questão. A igreja não pode tirar férias. A igreja não pode se dar o luxo de se ausentar. A igreja, ela é uma serva de Deus. A igreja, ela trabalha para Deus todos os dias. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem. Essas coisas não existem para a igreja. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Então, normalmente, veja bem, que se nós, como igreja, resolvermos todos no mês de dezembro viajar, todos nós resolvemos, coincidentemente, no mês de dezembro viajar. Pode ou não pode? Será que pode acontecer isso? Hã? Não, você não entendeu, Lucilda. Lucilda está dizendo que não pode. Coincidentemente, pode acontecer? No mês de dezembro, todo mundo viajar? Hã? Como é que é? A pessoa chega aqui, a igreja está de férias. A igreja está passeando. Pode acontecer, não pode? Porque ninguém avisa, fala, eu vou viajar em dezembro. Ninguém avisa. Eu vou viajar em janeiro. Vamos que coincida, todo mundo, toda a igreja, viajar, tirar férias em dezembro, ou então em janeiro. Aí a igreja subiu. Pode acontecer? Pode acontecer. Coincidentemente, pode acontecer. Todo mundo viajou. Isso seria bom, seria o caso, se isso acontecesse, como nós iríamos nos apresentar diante de Deus, né? Aonde? Como? Então, por que que uns têm o privilégio e outros não? Por que que uns podem se ausentar e outros não? Está entendendo o que eu quero dizer? Uma das coisas, um dos sacrifícios pesado para a igreja é o compromisso com Deus. Muitas vezes, não sei se serve de exemplo ou de base, mas muitas vezes as coisas que poderiam para mim acontecer, eu evito por causa da reunião. Eu evito por causa do compromisso que eu tenho com a reunião. Isso o ano inteirinho, o ano inteiro, não é só dezembro, não é só o ano inteiro. Se eu tenho que fazer uma visita à minha família fora, eu não vou no dia da reunião. Quando eu faço uma viagem, às vezes aqui perto, Pedro do Rio, etc., eu evito fazer no dia da reunião. Eu vou fazer a reunião lá, mas evito fazer no dia da reunião. Quando vai mais longe, no caso Pedro do Rio, no máximo eu sacrifico um sábado. O domingo eu já estou aqui. Eu sacrifico às vezes uma quarta, mas os outros dias eu estou aqui. E muita gente não tem esse compromisso, com a igreja, não tem esse compromisso. Então, se você, por exemplo, O irmão Rossini está ausente. O que que aconteceu? Ele deve estar doente, e muito doente, né? Ele deve estar de cama. Ele não está andando, entendeu? Não está falando. Tiraram todos os dentes dele. Já aconteceu isso, né? Já aconteceu isso. E, mas não é assim? 40, já vai para 40 e tantos anos, sei quantos. Esse batido é assim. Aí de vez em quando eu vejo uma pessoa sumir. Aí a mesma fala: ó, fulano sumiu. E você não liga, e você não vai atrás, e você não sei o quê. Ela entendeu? Ela pega no pé. E fulano você não com o pé. Fulano você não sei o quê. Ela cobra. Eu até dou razão. Mas seria a minha função na igreja, o seu papel na árvore, a sua função, o que que você representa aqui no corpo de Cristo. Esse dia nós falamos aí, outro dia nós falamos sobre os dons espirituais, que Deus enriquece a igreja concedendo os dons. Então, quando ele percebe que uma pessoa está ali se esforçando para subir na árvore, por exemplo, eu acredito que Deus dá uns ganchos no pé, arruma alguma coisa para ele subir na árvore. Quando Deus percebe que você está se esforçando numa direção, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a desempenhar aquela função. Cada um tem que achar, cada pessoa, para que nós não tenhamos uma igreja estragada, defeituosa. Tem dia que tem 60 pessoas, outro dia tem 300. Um dia tem 60 pessoas cansadas, desanimadas. Porque quando a pessoa olha assim e não tem ninguém, ela desanima. Ainda mais quando ela percebe assim: ó, fulano tá para não sei onde, ciclano tá para pura de galinha, ciclano tá para não sei lá das quantas, ciclano tá para blá blá blá, o outro viajou não sei para onde, o outro tá já conhecendo as Bermudas, não sei da onde, né? Os outros estão lá no Pico Everest. Aí ela fica desanimada, que ela fica triste, porque ela pensa assim: eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro para ir. Mas no ano que vem, ela já pensa assim: se Deus quiser, desde janeiro eu já vou começar, né? Eu vou diminuir a minha alimentação, minha contribuição, eu vou diminuir para que no final do ano eu quero viajar. Aí acontece demais isso. A igreja é você. A igreja é você, ou não é? Por acaso Deus não habita? Não é em nós? A beleza da igreja, o brilho da igreja, é o que cada um de nós faz, é o que cada um de nós é capaz de fazer. Então, orar com os enfermos. Aconteceu orar com os enfermos, aí é só um que ora com os enfermos. Não. É dois? Não. É muito pouco, gente. Se você pensar, orar com os enfermos, duas pessoas orar com os enfermos? Três? Ou tem que ter mais gente para orar com os enfermos? Ou todos devem orar com os enfermos? Amém? O que mais? Ministrar, pregar o evangelho. Todos nós somos discípulos. Todos nós somos enviados. Nós temos que entender que nós somos isso. Aí de repente chega no final do ano. Eu não estou criticando, nós estamos falando aqui. Nós estamos fazendo o quê? Uma retrospectiva. Uma retrospectiva da igreja. Ou então você não é a igreja. O que que é igreja? Povo de Deus. A igreja é a expressão usada por Jesus para chamar o povo de Deus. Foi a expressão usada para ele. Ele falou: minha mãe, meus irmãos, é a família dele, é o povo dele, é a casa dele, a família, casa, família. Jesus, ele entende assim: a igreja é a família, é o povo, é a casa de Deus, a família, casa. Minha mãe, meus irmãos. Amém? Se nós não fizermos isso, nós não vamos ser a igreja. Nós não vamos ser o povo de Deus. Nós não vamos ser a família de Deus. Amém? Então tem a família da Virgínia. Aí a Virgínia, vamos dizer que resolve pegar a família dela e separar para cá. Aí tem a família do Adriano. Aí o Adriano pega a família dele, separa para cá. Aí fica as famílias. Mas não a família de Deus, não é o povo de Deus. As famílias separadas, que não tem comunhão perfeita uns com os outros, não tem amizade, não tem companheirismo. Alguém fica doente ali, os outros nem ficam sabendo. Às vezes até morre e ninguém nem fica sabendo. Não deveria ser assim. Vocês concordam ou não? Não deveria ser assim. Nós temos, Deus diz que é o seguinte: muitos são poucos trabalhadores, muito trabalho, mas pouco são os trabalhadores. Poucos. Então, se você não é requisitado, não é chamado, se você não é chamado, ninguém te chama para fazer uma oração, ninguém te chama para fazer, para poder evangelizar, ninguém te chama para poder dar um conselho. Será que não está errado? Não estaria errado? A árvore que não produzisse fruto, a árvore que não fosse útil, a árvore que não fosse... Porque nós poderíamos pegar a Bíblia ali e abrir e pregar para vocês. Vocês vão ouvir, ir embora, e ia continuar. Imagina se você foi realmente igreja, a igreja de Deus no ano passado, esse ano. Você viveu como igreja? O que você acha? Ou você frequentou? Ou você viveu como igreja? Você poderia dizer: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, Amém? Corri, lutei, pelejei, fiz isso, fiz aquilo, evangelizei, né? Orei com enfermos, pessoas que estavam, né? Pessoas que foram para o céu, pessoas que se salvaram por causa de uma oração sua, um socorro seu. Amém? Pensa. Pensa. Nós estamos aqui conversando. Você não repara, não. Gazinho, eu vou dar o microfone para vocês falarem. Em sã consciência, você viveu o ano de 2019 como igreja, como povo de Deus. Amém? Não é verdade? Que o defeito grave das denominações, das, porque cada mulher, na visão do Vitor, cada mulher entrava com a sua filha dentro do carrinho. E a filha parecia com a mãe. E tinha o defeito tamanho. E tinha uma igreja que era filha de Deus. A igreja que é filha de Deus parece com o Pai. Ela parece com o Pai. A filha da mãe parece com a... Amém? A filha da mãe parece com a mãe. Aqui é gerada por Deus. Nós somos geração de Deus. Deveríamos ser, queremos ser geração de Deus, parecer com o Pai, sermos imitadores de Cristo, né? Fazer, aí chegou no final do ano, se é que existe final de ano, né? Mas aí nós chegamos no final de ano, o que que nós fizemos? Como igreja. Até um tempo atrás, a gente ficava assim envolvido com a construção, né? A gente ficava envolvido com as construções. Aí a gente construía, estava fazendo uma coisa, fazendo outra, certo? E pelo menos estavam fazendo alguma coisa. Todo mundo estava envolvido com as construções e fazendo. Mas aí, de repente, pararam as construções, não tem mais como construir, né? Não tem mais espaço. Não é então? Ainda tem mais alguma coisinha para fazer. Esse ano acho que vai sair. Né? A última coisa que nós fizemos foi o galpão ali na frente, que gastou um tempinho para a gente pagar. Acabou as construções, o que, que nós vamos fazer? Reunião, culto, cantar, três músicas, três agora, Tony? Três, né? Três. Três, né? Três, duas batendo palma e uma. O Rodrigo está começando a entender o negócio. Então nós vamos fazer reunião. E haja reunião. Canta três músicas, eu falo uma hora e meia. Termina. Come. Deixa uns trocados na cantina. E nós vamos embora. Não vira uma. Não vira o quê? Hã? Não viram um negócio assim? Aí você vai ouvir, você, às vezes a pessoa está ouvindo, fala, não, eu já ouvi demais. Não, nunca mexeu. Amém? Fala, Gustavo. O que, que você acha de uma igreja desse jeito?
Então, falar de mim, tá? Eu não posso falar de outra pessoa. O que eu tenho vivido aqui tem produzido uma ira muito positiva no meu coração, né? Principalmente quando o senhor fala: o que você fez em 2019? Que tipo de igreja você foi em 2019? E a gente, eu ouço isso com uma ira muito grande, porque eu não fui à igreja do diabo em 2019. Porque eu não fui à igreja que realmente eu deveria ter sido em 2019. Então eu produzo essa ira dentro de mim para que realmente haja as transformações, as mudanças que precisam de haver para a gente ser a igreja de Cristo. A gente ser a igreja que realmente precisa de marchar, precisa de ir adiante, precisa de ter visão, precisa de entender, precisa de compartilhar, precisa de fazer crescer. Né? Que nem o senhor acabou de falar aí, que construiu o galpão, né? E eu falei assim: gente, eu jogava bola com o meu filho lá, eu entrei aqui na igreja, que lá era um gramado. E que igreja que eu fui de lá pra cá? O galpão foi construído, amanhã vai ter outras coisas, e que eu vou ser? Como é que eu vou agir? De que forma eu vou realmente entender? Então, vendo o senhor falar, realmente assim, me produziu bastante ira no meu coração, de uma maneira positiva, para que eu possa configurar a igreja que realmente acho que Deus quer que eu seja.
Você concorda que a gente precisa fazer um ato que, quando a pessoa ia para o confessionário, a igreja católica, sempre eu falo o seguinte, que a igreja católica é a mais antiga, é a mãe das outras, né? A igreja católica é a mãe, é a grande porcaria que deu à luz às outras, né? Então, ela foi a grande responsável pela vida religiosa que existe no mundo. A grande responsável. E ela acostumou a manter as pessoas assim, debaixo de um jugo, e ela não, a pessoa não tem a liberdade de fazer nada. Lá se limita apenas a assistir. E aí foi passando, isso foi passando para as demais. As demais denominações, A nossa luta aqui é para não entrar no ritmo da denominação. A dificuldade que nós vamos encontrar é para não entrar no ritmo da denominação. Porque lá não é igreja. A gente aqui, nós estamos fazendo força para... Entendeu, Gustavo? Então, ou você é a igreja, ou você vai ficar fora. Assim está... A grande Babilônia, a mãe de todo esse sistema religioso, a grande Babilônia ficou assim, ficou lá assim. Só existe duas mulheres, é a figura de duas mulheres. A noiva de Cristo e a outra. Não vamos extrapolar. Vamos dizer, a que não é a noiva. Pronto. Se você, Gustavo, não ficar desse lado, automaticamente fica do lado de cá. Aí você quiser botar outras palavras aqui. Santo, fica do lado de cá. Do lado de cá, não se santificou. Amém? Sem a santificação, ninguém. Vamos botar um outro nome? Amigo de Deus. Do lado de cá. Inimigo. Vamos que você não conseguiu se tornar amigo. Qual a sua situação? Fica do outro lado, gente. Então você não repara se eu estou falando isso aqui, não é ruindade, não. Depois vocês vão comer lá, votar a comida. Nós vamos dar a comida para vocês. viu? Ninguém vai ficar sem comer, não. Eu estou falando é porque eu estou zelando pelo, por você. Eu estou zelando por você. Eu estou abrindo os seus olhos para dizer para você: é você mesmo que vai julgar. Julga você mesmo. Não precisa de ninguém julgar você, não. Nós não estamos julgando e nem ninguém pode julgar ninguém. Você mesmo para e faz o que eu queria dizer em relação à Igreja Católica, é que ela, para confessar, aliás, para comungar. O que é comungar? As pessoas, Jesus falou, aquele que comeu comigo o pão tem que ser meu amigo. Aquele que comeu comigo o pão tem que ser comigo. Aí ele reclamou, Jesus reclamou, censurou a atitude de Judas. Ele falou, aquele que comeu comigo o pão se tornou meu inimigo. Virou contra mim um calcanhar. Então, a Igreja Católica fazia a coisa, o correto, ali é um negócio certo. Para comungar, para comer o pão, precisava, antes, ninguém podia comungar sem antes ter confessado. Confessar, o que que é? Você vai lá e faz um ato de contrição. Depois do ato de contrição, você está ali e pensa, não, eu preciso confessar. Por isso, por aquilo, eu preciso. Eu vou lá e vai, você vai e confessa para o padre. E o padre manda você, mandava, não sei se ainda manda, mandava você rezar o credo, né? Mandava você rezar o credo lá dentro do confessionário. Não sei se já mudou. Eu já rezei muitas vezes o credo lá dentro. E confessava. O ato de contrição, ele é feito assim, é aquela compulsão, é você realmente se dispor a não mais fazer aquilo que você confessou. Aí depois disso, eu com a minha consciência tranquila, eu confessei os meus pecados, eu creio que Deus me perdoou, aí eu vou, tenho o direito de participar da mesa da comunhão. Esse ato de contrição, essa minha confissão, aí sim eu vou participar da mesa da comunhão. Eu acho que todos nós deveríamos sempre fazer o que é correto. Arrependimento, sem o arrependimento não há remissão de pecado. Se você não se arrepende da vida que você leva, se você não se arrepende daquilo que você faz, você passou o ano todo, por exemplo, e o que você fez para Deus? Qual foi o seu trabalho para Deus? Já que nós somos de Deus. Tá, chega às vezes no final do ano, chega às vezes no final do tempo, ou então no final de semana, né? Não precisa esperar final do ano para poder acontecer isso, não. Deveria ser o tempo todo. Faz o seu ato de contrição, pensa, julga você mesmo. Ninguém vai julgar ninguém, ninguém pode. Você falar, o que que eu fiz? Eu assisti às reuniões. Será que é só isso que Deus espera da gente? Que nós assistamos às reuniões. Aí, às vezes, nem as reuniões a gente consegue assistir. Né? A hora que for, vinde bendito do meu Pai, porque, né, eu tive fome e você me acolheu, tive sede e você me deu de beber, eu estava doente e você me visitou, eu não tinha nada e você repartiu comigo. Porque se eu for levar uma vida isolada, independente, não mato, não roubo, né? Eu não mato, eu não roubo. Que mais? Não fuma, não bebe, não come frango estroncado. Que mais? Não faço isso, 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 aquilo. Aí a pessoa chegou para Jesus e falou para Jesus assim: Senhor, eu, o que que eu preciso para herdar o reino de Deus? E ele respondeu: o que foi? Hã? Não. Não matarás. Não furtarás. É. A gente nem sabe o que que foi que falou. Ninguém sabe. Fala, Tchekli. Se a gente não lê lá a lista, a gente não sabe. Você sabe? Você sabe, Geraldo? O que Jesus respondeu para ele? Você sabe, filho? O que foi? É. Não, não. Primeiro ele falou para ele. Ele falou: o que que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Né? É, aí ele falou: não. Pega aí, Mito. Vamos ver, cada um está dando um chute, mas vamos pegar a lista ali. Já sim, vai virar a lista. Ele falou orgulhosamente: eu faço tudo isso, eu tenho feito tudo isso, coisa que nós não temos feito. Né? Se você perguntasse: Senhor, o que eu preciso para eu, você ouviu esse ano o que eu fiz? O que eu precisaria fazer mais para herdar o reino de Deus? Se nós perguntássemos isso para Deus, né? Aí ele falou: vocês estão procurando aqui. Leia nada. Quer ver? Lê.
Mateus 19:17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Amém. Você, aqui eu tenho certeza. Se chamar alguém aqui de ruim, nós só aceitamos falar que nós somos. Se falar que você não é bom, te ofende, não te ofende? Não te ofende? Sinceramente, sinceramente, me ajuda aí. Se falar que você não é bom, falar assim: você pensa que você é bom, mas você é uma. Ninguém concorda. Nós queremos ser chamados de. Jesus não admitia ser chamado de bom. Tanto a responsabilidade quanto aquele homem realmente queria Deus. Eu sei que muita gente aqui está pensando, não, eu fiz muita coisa boa nesse ano, eu fiz muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Gente, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Cuidar do marido, cuidar da esposa, entendeu? Cuidar das viúvas, sabe? Repartir às vezes alguma coisa um com o outro, ser honesto, ser direito, pagar as contas, entendeu? Isso aí é, não é mais do que a nossa obrigação, não. E o reino de Deus, para alcançar o reino de Deus, para poder alguma coisa a mais a gente teria que fazer, ou nós temos que fazer. Pelo amor de Deus, não vamos continuar sendo uma igreja. Cada um tem que ser mais um pouquinho do que ele foi. Amém, filho? Ó, mandar levantar o doente e andar, nós temos que fazer alguma coisa a mais. Esse dia eu conversando com uma irmã, deu um problema sério entre duas. Quer dizer, não sei se a gente chama de irmã ou prima, o que que é, mas são duas pessoas. Quando eu vejo duas pessoas, eu vejo duas pessoas como irmãos. Aí uma não suporta a outra. A outra não suporta a uma. Onde uma está, a outra não pode estar. Mas eu falei, não pode ser assim. Não foi assim que Jesus ensinou? Que se tomar o que é seu, não reclama. Se alguém te ferir no rosto, vira do outro lado. Amém? Tudo que você quiser, faz para os outros. Tudo que você quiser de bom para você, faz para os outros. Aí ela falou, mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu falei, é, ué. É muito difícil. Foi por isso que ele falou. Há um caminho largo e espaçoso. Há um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E há um caminho estreito, apertado, que nos conduz à vida. É difícil. E quem falou que é fácil? É muito difícil. Sofrer injustiça. Não é ficar sofrer injustiça e depois ficar amuado no canto. É, não. Você tem que sofrer injustiça com alegria, subiando, amém? Você tem que... É assim, tem que... É. Ser maltratado e... Dançando, feliz, alegre. Realmente, questão não funciona, ué. Questão não funciona. Você está lá preso na cadeia, está sofrendo às vezes injustiça. Está lá preso injustamente. Mas com ódio, com revolta, o que, que adianta? Não, nós temos que passar pela dificuldade com alegria. Amém? O marido e a esposa maltratou um ao outro, tal, o outro feliz, amém? Feliz, alegrinho. Não, filho? Senão não funciona. O que adianta? Você sofreu dano, mas passou uma semana sem conversar com a mulher? Mas então você não sofreu dano. Sofri, que eu não matei ela. Não. Então você não sofreu dano. Amém? Tem que fazer isso e esquentar o chá, levar para ela na cama. Não é assim, amigo? E fazer a coisa acontecer com alegria, com bondade, tal e etc. Amizade. Ouvir o que você às vezes não quer ouvir. Às vezes você não quer ouvir. O que eu estou falando aqui, muita gente não quer ouvir. Sem desejar vingança, sem desejar o mal para os outros. Amém? É, assim, às vezes uma pessoa recebeu uma bênção, uma graça, os outros ficam contrariados. Fica com raiva. Não sei por quê. Não, não pode ser desse jeito. Ou então nós não somos. Hã? Mais alto? Ou nós não somos a igreja. Ou nós somos, não somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. O povo de Deus. Nós estamos atrás do povo de Deus. Nós estamos procurando o povo de Deus. Se você acha que o povo de Deus não está aqui, eu aconselho você ir à procura do povo de Deus. Onde tiver, Jéssica, você fica. Se você acha que ele não está aqui, se você olha assim, o cheque não é. Não, a Marley não é. A Jenner não é. Então vamos ver ali. Quem é? Virgínia. Espera aí, a Virgínia está. Não, mais ou menos. Se o povo de Deus não estiver aqui entre nós, eu aconselho você não perder tempo em ficar aqui, não. Sai e vai procurar o quê? Porque Jesus está onde está o povo de Deus. E só existe um. Amém? Quando você chegar numa cidade, na China, você pergunta para Deus: Senhor, tem povo do Senhor aqui nesse lugar aqui? Se tiver, Deus vai te levar lá. Amém? Você entrar numa cidade, o que que Deus orientou? O que que Jesus orientou? Você entra na cidade, aquela cidade, Senhor, tem povo do Senhor aqui? Tem alguém? Se tiver, você vai encontrar essa pessoa e vai ter comunhão com ela. Você vai conversar e vai dar certo. Mas se não tiver, porque pode acontecer de não ter, o que que ele falou? Aí a gente chega de peito aberto na China, a gente chega de peito aberto nos Estados Unidos, a gente chega de peito aberto lá em todo lugar, em Perinópolis, não é não, filho? E a gente não pergunta, a gente não quer saber do quê? O povo de Deus, você não quer saber. Por quê? Porque você não tem esse compromisso com Deus. Um dia nós ainda vamos ser povo de Deus. Um dia nós ainda vamos ser povo de Deus. Você pode ir em qualquer lugar. Mas aonde você for, onde você estiver, você é a igreja. Pode ser que tenha mais algum ali. Amém? Quando Jesus, ele disse que a gente seria como as estrelas no céu. Você olha no céu, está escuro, mas tem uma estrela aqui, tem outra estrela ali, aí igual essas luzes aqui, está vendo essas luzes aqui? Aqui aqui entre nós? Tem povo de Deus aqui entre nós? Deve ter. Seremos todos aqui? Mas tem. Eu creio que tem. É 1, 2, 3, 10. Não sei. Mas é importante que você queira ser povo de Deus. João Batista, as pessoas foram procurar João Batista para ser batizado. O que que João falou? Educadamente. O que ele falou? Não é educação? Você ficaria satisfeito? João chegou e falou: pois bem, raça de víboras, pode vir batizar. Não foi? João Batista estava errado? Amém? Raça de víboras. Não é assim? O que é raça de víboras? Espécie. Espécie. Raça quer dizer espécie. Espécie de quê? Pois é, gente. Deus quer pegar as cobras e transformá-las em povo de Deus. Não é? Cobra. Tem umas cobras mais venenosas, tem outras cobras menos, mas é tudo é cobra. Amém? Então, Senhor, pega essa cobra, quebra e faz de novo. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Quebra essa cobra. Vê se o Senhor consegue quebrar a cobra. Cobra não quebra, né? Né, cara? Mas é assim, gente. Se você não quiser, não tiver muita vontade, porque o reino de Deus, o povo de Deus, vai ser alcançado com muito esforço. Vocês concordam com o que eu estou falando? Se você não tiver muita fome, vontade, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Seria uma injustiça da minha parte chegar aqui e mentir para vocês, iludir vocês e dizer: todo mundo aqui é filho de Deus. Eu já vi igreja dizer isso. E eu acho que seria uma covardia da minha parte chegar e dizer: ó, está tudo muito bom, vamos comer, deitar e dormir, está tudo bom demais. Eu prefiro perder, mas como é que é? Prefiro o excesso. Isso, pecar pelo excesso do que pela falta. Eu prefiro chegar e dizer para vocês: ó, esforça mais um pouquinho, está sobrando, você já está alvo como a neve, mas esforça um pouquinho mais. O santo santifica-se mais, o justo cada vez mais justo. Amém? Como é que foi aí? Estava lendo aí?
E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não
comerás. Não matarás. Acho que aqui ninguém mata. O que mais?
Não cometerás adultério.
Aqui também ninguém comete adultério. Deus me livre. Amém? O que mais?
Não furtarás.
Eu só vou dizer para você uma coisa. Você vê a questão do adultério. Se você olhar para uma mulher com a intenção, já adulterou com ela. E ela com você. Acabou tudo. Se você olhar para uma mulher com a intenção, então por que que as mulheres judias vestiam, evitavam mostrar até a orelha? Por quê? Para não ser cobiçada, para não ser desejada. Amém? Eu não fui motivo. Né? Não é possível você olhar na orelha. Não, aí tá mal arrumado. Amém, gente? Mas agora você vê: não matarás, não
furtarás.
Não furtarás. Furtar é outra coisa. É a coisa mais fácil que tem, é furtar. Qual a diferença de furto para roubo? Tem uma diferença de furto para roubo. Furtar, a coisa mais fácil é furtar. Se você não tiver muito cuidado, você furta toda hora. Se não tiver muito cuidado, a gente furta mesmo, Serinho, sabia? A gente é furtão. Furtão. Não furtarás. O que mais?
Não dirás falso testemunho.
Não dirás falso testemunho. É outra coisa também difícil. Mas porque eu, tal, etc. Sempre a gente está dando um testemunho, está dando um testemunho que na realidade não é a verdade. Então às vezes é melhor não dar testemunho, para não correr o risco de... Amém? Outro.
Honra teu pai e tua mãe.
Honra teu pai e tua mãe. Outro problema sério. Outro problema sério. Às vezes a gente pensa que honra, não honra. É muito difícil o filho hoje honrar o pai e a mãe. Muito difícil. Mas muito, gente, não é pouco, não. Às vezes a gente pensa que honra, não honra. A gente não honra Deus, vai honrar o pai e a mãe? É muito difícil. Às vezes hoje os pais são mais obrigados a fazer, a vontade dos filhos, para não ser desonrado, para poder não perder às vezes a amizade com o filho. Hoje é o pai que tem que honrar o filho. É assim também. Aí, às vezes a mãe, o pai vai ficando velho, vai ficando cada vez mais. Não pode ofender, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ser do jeito que o filho quer. ao passo que deveria ser o contrário.
E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tem lá, aí lascou de vez. Aí lascou de vez. Como o Eric está falando aqui, já estava difícil. E agora, amar o próximo como a ti mesmo. Amar não é amar, gente, o de casa não. Amar, porque a Lucilda é uma próxima. A Marley é uma próxima. O próximo nosso não é estar junto. Amar o próximo é difícil demais. Por isso que são os mandamentos. São os mandamentos da lei. E aí Deus sabia que ninguém ia conseguir isso. Deus sabia que ninguém ia conseguir isso. Quando eu estou falando aqui, está todo mundo. Esse não. Esse não. Esse estou fora. Não é não? Porque Deus sabia que seria impossível o homem cumprir essa lei. Essa lei aí. Então você precisa contar com a misericórdia de Deus e ir até Ele e falar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Porque, amém? Eu sou adúltero, eu furto, o que mais? Não honro meu pai, minha mãe, não honrei, não honro, né? Não matei ainda porque não teve chance, não tive oportunidade. É um perigo. Amém? Foi o que a irmã falou. É bom a gente não. Porque pode acontecer uma coisa pior. Pode acontecer uma coisa pior. Às vezes não matou, mas o oi. Fora, né? Que mais?
Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade.
O homem tinha feito tudo isso. O homem tinha feito tudo isso, mas não era suficiente. Amém? Vocês concordam que o reino de Deus, então, não é brincadeira, não. O reino de Deus realmente é para aquele que Deus tiver misericórdia. É aquele que conseguiu, aquela pessoa que conseguiu mexer com o coração de Deus. É aquela pessoa esperta. Amém? O reino de Deus vai ser alcançado muito mais pelos espertos. Por isso que ele falou: simples como a pomba, esperto como o capeta. Amém? Foi assim que ele falou. Sede simples como a pomba. E tem pessoas que conseguem ser esperto. Ele mexe com o coração de Deus. Davi, ela aprontava e chegava no salmo ali, na oração que ele fazia para Deus, e ele mexia com o coração de Deus. E Deus falava: como é que eu vou fazer com Davi? Não dou conta de Davi. Davi conseguia mover o coração de Deus. Justiça própria, a coisa pior que existe no homem é a justiça própria. Nossa, esse aí, Deus, chega. Sair de perto. Agora, aquele que é esperto, simples como a pomba e perspicaz como a serpente. Como a serpente. Como a serpente. Eu falei o capeta, o pessoal achou exagero. A serpente é o capeta. Então, ser simples e perspicaz como a serpente, mexe com o Senhor, tem dó. É a última vez. É a última vez, Senhor. Eu vou me esforçar. Tem misericórdia de mim. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Meu filho, mas eu tenho ensinado, eu ensino você. Mas ensina mais uma vez. Toma dessa vez, Senhor. Toca o meu coração. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não é brincadeira não, porque você não está fazendo brincadeira. E às vezes até chorando, sem vergonha, ainda chora ainda. Eu faço isso. Tem hora que eu falo, Senhor, eu estou com vergonha, mas eu vou ter que ser sem vergonha, porque eu não posso ficar sem o Senhor. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho outra pessoa, eu não tenho outro nome que eu possa chamar, é o Senhor, tem misericórdia. Pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, não fui capaz. Amém? Lá tem um versículo que diz assim, enquanto eu me calei, doeu os meus ossos. Enquanto eu me calei, mas aí eu confessei os meus pecados. É isso, meus irmãos. Não é difícil. Vocês viram a lei, um pouquinho da lei, vocês viram a dificuldade? Não é melhor então ser salvo pela graça? Não é melhor então ir até ele e confessar e se juntar nos pés dele, ali com as suas lágrimas, lavar os pés do Senhor e dizer, Senhor, tem misericórdia mesmo? Amém, gente? Amém. Foi um bom aperitivo? Um bom aperitivo? Foi? Foi, Jéssica? O que, que nós vamos fazer então este ano? Vamos começar de hoje, né? Nós vamos fazer as coisas, vamos começar de hoje, pensando. E esse ano eu quero. Eu vou conseguir de Deus alguma coisa mais. Põe a luz nas minhas trevas. Põe a luz nas minhas trevas. Apaga as minhas transgressões. Esse ano eu quero. Eu estou fazendo um propósito, eu não quero repetir. Eu sinceramente, muita coisa, acaba a gente passando envolvido com uma coisa e outra, e se você for depois tirar o que foi proveitoso, né? Amém. Consideração. Quem ousa pegar o microfone e fazer para nós uma consideração? João Lopes. Quer, João? Olha lá, o João faz. Olha lá. Joãozinho. Toninho está doido para fazer, mas deixa o João fazer primeiro. Vai lá no João, levou lá?
Amém, irmão.
É muito difícil assim, a gente olhar para o dia 1º de janeiro até o dia de hoje, né, dia 31, e ver que a gente fez nada diante daquilo que a gente poderia ter feito para Deus. É muito difícil para a gente que crê, para a gente que acredita nesse evangelho. Porém, eu estou vendo que está sendo nos dado mais uma oportunidade, pela misericórdia de Deus mesmo, de fazer diferente, de olhar para o lado, para o próximo, como o senhor disse, e ser igreja, fazer parte do povo de Deus. Então eu estou só acreditando no que Deus falou aqui hoje. Amém.
Amém. Então, você concorda que foi uma palavra de Deus que nós ouvimos? Amém? Então, João, a gente chegar o ano que vem, se Deus quiser, nós ainda estivermos por aqui, vamos chegar aí numa reunião semelhante, se Deus permitir, e poder dizer, amém? Corri a carreira. Esse ano eu corri a carreira que me foi proposta. Lutas amém. E tribulações eu passei. Mas orgulhosamente eu digo, de todas elas o Senhor me livrou.
Amém.
Amém. Vamos chegar com a nossa consciência tranquila e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo eu fazendo de coração o que eu queria fazer, mesmo assim o Senhor não me deixou faltar nada. Mesmo assim o Senhor me proveu todas as coisas. E eu dou graças a Deus por isso. Obrigado, Jesus. De coração eu posso dizer, Senhor, muito obrigado. Como eu posso me sentir feliz? Como eu posso dizer, Pai, amém, obrigado. Quantas coisas o Senhor fez por mim. Amém. Que a gente então proponha dessa forma. Amém? Vocês concordam? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência. O mundo passa. Todo ano. Mas no meio de tudo isso tem alguém fazendo a vontade de Deus. O mundo faz a vontade do mundo. E o mundo passa. É gente nascendo, gente morrendo, e o mundo não para. E no meio de todos esses, tem alguém fazendo a vontade de Deus. Tem alguém fazendo a vontade de Deus. E eu espero, de coração eu espero que seja você. De coração eu espero que você se torne o maior amigo de Deus. De coração eu espero que você se torne uma pessoa próxima de Deus. De Jesus Cristo. Quando eu falo Deus, eu me refiro a Jesus Cristo. Eu quero que você se torne uma pessoa próxima dele, amiga, uma pessoa companheira, que ama, que gosta daquilo que você faz, que tem prazer no que você faz. Não é por força, nem por obrigação. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu creio que nós podemos agradecer a Deus. Me perdoa, igreja, se eu apertei você um pouco. Mas eu quero que você mesmo faça seu ato de contrição, que você mesmo meça as palavras que você ouviu de mim, da minha boca, se foi considerada palavra de Deus, foi para te ajudar, foram palavras para te chamar, te aproximar de Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Que essa reunião não tenha sido feita pela carne. Que não tenha sido uma opinião humana. Não tenha sido um conselho natural, humano. O Senhor há de nos ajudar, de confirmar que as palavras da minha boca foram apenas da minha boca, mas que toda a sua verdade, todo o seu desejo, Pai, toda a sua vontade para nós tenham sido expressadas através das palavras que nós ouvimos, que nós possamos entender que é por amor que o Senhor nos fala assim. É querendo o nosso bem, é querendo uma igreja, desejando uma igreja realmente abençoada, é desejando que nós alcancemos as virtudes prometidas à igreja através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Que o nosso ano tenha sido realmente proveitoso. Que apesar de toda a dificuldade, nós chegamos hoje aqui. Chegamos aqui, Pai, dispostos a confessar, dispostos a ouvir, para que ao comer do pão da vida o façamos com a nossa consciência de que vamos realmente pensar muito, meditar bastante em tudo que o Senhor nos tem falado. Não temos outro lugar para ir, não temos outra fonte a beber. Só o Senhor realmente tem as palavras da vida.
Obrigado, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser útil. Ajuda-me, Senhor Deus, a fazer. Ajuda-me, Deus, a ser a igreja que tanto o Senhor espera de mim. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos.
Amém.
Aleluia. Amém.
Força, ou como eu amo.
Às vezes a gente prometer, mas cantando parece que tira um pouco da responsabilidade. Eu sei que nem sempre o que eu quero é o que eu vou fazer, mas de uma coisa, Senhor, eu tenho certeza que esforço não vai faltar da nossa parte. Amém? Nós vamos, se Deus quiser, esforçarmos. Amém? Bastante, se Deus quiser. Amém? Amém. O Silvio está convidando toda a igreja que está aqui, a igreja que está aqui, lá embaixo, lá em... A hora que nós estivermos lá embaixo, tem um local lá. Já sai daqui, já vai para lá. Aí você vai ficar lá. Ele vai orientar, o Silvio vai orientar. Ele quer tirar uma foto do pessoal que prometeu, né? Ele vai pegar a foto, amém, Silvio? Então. Estamos terminando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão.